Amigo Furão, seja muito bem-vindos a mais um episódio Furinho, aquele episódio onde a gente faz um balanço da notícia da semana, sem se estender muito, são 30 minutos ou menos, e comigo estão aqui e Jamarque Teixeira e Felipe Cerqueira, e já partindo para os finalmente, já partindo aí para as notícias da semana, notícia que já é velha, mas a gente vai comentar aqui porque você não ouviu a nossa análise, que é o caso do cargueiro, navio cargueiro Ever Given ou Evergreen, se você for amigo dele, né? Se você for um parente próximo que é chamado de Evergreen, acho que pode, que ficou preso ali no canal do Suez e quase destruiu a economia global. Felipe Cerqueira.
Rapaz, muito me identifico com essa barbeiragem náutica, porque não sei se vocês sabem, eu reprovei 2 vezes na prova do Detran, e se fosse eu à frente daquele navio, ele tava lá até hoje.
Não, complicado. Aí você que mais uma vez estava em coma, não sabe o que aconteceu. O canal do Suez é historiador. Alguém quer pegar para explicar o que é o canal do Suez? Eu
Negativo.
explico. O canal do Suez é o seguinte: o canal do Suez é o seguinte. Para você ir para a Europa, para a Ásia, você tem que ir, ou você dá a volta na África toda, ali pelo Cabo da Boa Esperança, ou você vai por dentro do Egito, que tem um canal, tipo o canal do Panamá, do canal do Suez, que foi construído há muito tempo atrás, inclusive pela França, e depois foi motivo de várias guerras pelo controle desse canal, que dá muito dinheiro, e você passa por esse canal, que é extremamente estreito, certo? E aí vai passando o navio cargueiro. É o maior canal de transporte do mundo. Isso envolvendo todas as vias possíveis. E aí você tem até uma entrada e saída, né? E aí você podia fazer ali o famoso Paris-Siga, né? Que tem muito nas estradas do Rio de Janeiro. Mas o problema foi que ele ficou de lado e proibiu a passagem de ida e de volta. E aí a economia mundial foi pro caralho, porque ficou uma fila de transporte. Chegou a faltar, por exemplo, peças de automóvel na França, faltou café na Inglaterra, tudo porque o piloto fez barbeiragem. E você, Jean-Marc Teixeira, o que que você tem a dizer sobre isso?
Olha, eu tenho uma proposta, na verdade, de solução do problema, que é pegar a maior quantidade de vaselina possível do planeta, passar nas laterais do famigerado cargueiro e empurrar, porque com vaselina tudo passa.
Tu vai chamar quem para empurrar um? Não sei se o cara ouvinte viu a foto do tamanho da criança, daquele colosso monumental que o cara deixou de lado, tal qual quem dá um zerinho na estrada e quebra a roda. E porra, rebocar daquilo não é que nem rebocar o teu gol Milton nada. Rebocar um negócio daquele é foda, cara.
Felipe, é só você passar um gel que adormece, que cicatriza e que dilata.
Ai, pelo amor de Deus, cara. Olha só. A que ponto que nós chegamos, senhor? Mas assim, vamos falar, voltando à realidade. O cargueiro, o navio, né? Ele é do tamanho do Empire State. Se o Empire State fosse um navio, ele seria do tamanho dele. E assim, o que dizem as más línguas, que não foi erro humano. Um erro, o navio teve uma pane elétrica no pior lugar possível, enquanto acontecia uma tempestade de areia. Essa tempestade de areia, que é extremamente forte, conseguiu deslocar um navio que tem uma pontinha e acabou entrando dentro da terra. E para tirar foi uma merda.
Quem é a culpa?
De quem é a culpa?
Culpa é do capitalismo, como diria meu amigo gloriosinho Cartaz. Sabe por quê? A porra do canal tem o tamanho de um cateterzinho e o maluco quer me botar um navio parecendo um tronco de pau-brasil pra passar. Você vê que aquele navio ele não é condizente com o tamanho do canal, que aquilo ali é ganância de você querer botar mais e mais container dentro de um mesmo navio. Era questão de tempo pra dar merda.
Mas a parada é que é só você não tentar dar um zerinho no canal do Suez que nada acontece.
Não, mas mesmo se ele passar certo, tu viu as fotos? O negócio tem cara de que não é pra ali.
Não, aquela parte, eu falei, eu até fiz a piada do Parisiga, mas de fato aquela partezinha, é porque se você for pegar, o cara ouvinte pronto, se você for pegar uma imagem do canal do Suez, você vai ver que o canal do Suez é o seguinte, ele tem uma parte extrema estreita, uma parte que é quase uma bacia, e ali você tem uma parte de dois navios, um entrando e outro saindo, né? Um indo para a Europa, outro indo para a Ásia. Porque essa parte do Ever Given é uma parte de Parisiga, uma parte literalmente parecida, só pode um navio por vez. E aí, justamente quando tem um navio por vez, que o amigo, que a tempestade de areia deu zerinho no navio e o navio quebrou. Mas aí eu acho que o ponto que eu queria chegar no Evergiven, além da fase extremamente engraçada, é pensar que é o seguinte: foram cerca de 60 bilhões de dólares perdidos por causa dessa brincadeira. Não sei se são dólares ou euros, acho que são dólares. E aí você teve vários problemas econômicos por causa desse cara. Ah, o nosso sistema não é muito frágil pra porra de um navio, por mais que seja do tamanho do Empire State, poder quase que acabar, ou destruir, ou causar uma crise mundial?
Olha, mas até aí, cara, quase qualquer sistema, quando fica sem abastecimento, é difícil se manter. Porque vamos supor que você é um pequeno agricultor das épocas egípcias. E o teu cavalo de suprimentos de trigo é assassinado. E não chega trigo na tua cidade. Vai pro caralho igual.
Eu acho que a gente só tem um problema de não ter alternativas, né? Eu acho que o ponto do Hugo é esse. O sistema tão desenvolvido, não ter uma alternativa caso a situação dê uma merda, é um tanto quanto esdrúxulo, para não dizer contraditório. Você não tem uma outra válvula de escape para a tua produção. Não existe um trilho nas laterais do canal do Suez para transportar esses containers e tudo para. Não existe uma outra alternativa, uma outra possibilidade para aquele transporte. Agora, na verdade, até tem. Você vai ter que fazer esse périplo, mas vai ser um custo significativamente maior, né? Você entrar em contato com outros mercados vai ser muito mais dificultoso. Então, eu compartilho da mesma angústia que o Hugo mencionou de pensar um sistema tão desenvolvido, mas que tem essa dependência com os seus meios de transporte e a sua pouca logística, no caso.
Eu vou te fazer um outro questionamento, então, Jamar.
Diz pra mim.
Imagina que nós, eu não sou conhecedor das tecnologias de satélite, mas imagina um belo dia sai um satélite do ar e fica, sei lá, meio hemisfério europeu sem internet. A pica, que não é?
Não, é uma, porra, impressionante. Não, eu não conseguiria entender como é que as pessoas... Eu não conseguiria imaginar como as pessoas vão passar 24 horas sem mandar uma mensagem para outra ou se comunicar de alguma forma que não seja pela internet, pela dependência que a gente tem hoje, né?
Porque, tipo assim, quando estoura o transformador da tua rua e o cara da Light leva 12 horas para consertar, tu sofre, não sofre? Agora imagina quando esse transformador tá além da atmosfera e o cara não consegue chegar lá de escada.
Não, não, mas eu acho que o ponto do menino Hugo é no sentido de você tem na sua rua não só a tua casa, mas você tem um centro comercial impressionante, um hospital. Ele não ter um gerador que possa suprir caso uma eventual falha técnica venha acontecer, é de se chamar a atenção.
Existe um exemplo real que a gente pode dar do pesadelo logístico que é a Europa? É o caso assim, você falou da internet, que é uma situação um pouco mais lúdica. Agora, a Europa depende 100% de gás natural, coisa que o Brasil não depende tanto quanto a Europa. E só tem uma passagem de gás na Europa, que quem controla é a Rússia. Então imagina que um Evergiven trava a passagem de gás desse gasoduto específico que a Gazprom é dona. Acabou a Europa, pô. A Europa acabou. E se a Europa acabou, acabou o mundo. Então, a gente tá hoje dependendo, por exemplo, do canal do Suez. Se o canal do Suez parar, fudeu. Do mesmo jeito que, porra, se o Putin der a louca e fechar a torneira, acabou a Europa, pô. Simplesmente acabou a Europa. Senhoras e senhores, nem só de Europa e de Egito vive o brasileiro. Porque se o senhor e senhora está acompanhando as notícias, o senhor sabe que a gente está vivendo talvez o pior momento da história do Brasil. Onde se morre no Brasil 3,7 mil pessoas por dia, em média. Batemos recorde de mortes diárias, como batemos recorde de média móvel de mortes diárias também. E dito tudo isso, o que, que o governo está fazendo? O governo está trocando seus ministros como se fosse o Marcelo Chamusca escalando mal seu time e trocando 5 jogadores de uma vez só contra o Madureira e Mesquita. E aí, O senhor equipe, o Bolsonaro, que é o presidente de vossos senhores, trocou, né? É aí cerca de 6 ministros, incluindo o Ministério da Defesa, que a gente vai comentar sobre isso, e também trocou o pior ministro da era Bolsonaro, mas de muito, muito, muito longe, que é o senhor Ernesto Araújo. Eu sou incompetente no meu trabalho.
É, eu acho importante nós pensarmos aí na troca do Bolsonaro, olhando a atual conjuntura e percebendo que é uma resposta, né? É uma resposta a todas as críticas que aconteceram ao governo dele e à sensação de estar acuado, porque ele tentou, de algum modo, recuperar a sua potência política indo ao STF, o que foi plenamente rechaçado pelo ministro Marco Aurélio. Ele fica numa situação muito mais fragilizada e tenta dar uma resposta com um novo apoio militar, um novo apoio do Ministério da Justiça, um novo apoio da AGU. E a gente vai ter que desdobrar isso aqui um pouquinho a mais no furão. Eu quero falar um pouco mais do Ministério da Defesa, mas eu acho que deixar vocês pontuarem também.
Só para o cara ouvinte, para a gente registrar aqui, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. É o seguinte, saiu os ministérios que tiveram a mudança e quem mudou, vamos lá. A gente teve a mudança do Braga Neto, que ele era da Casa Civil e foi para o Ministério da Defesa e entrou na Casa Civil Luiz Eduardo Ramos, outro general de reserva. O Ministério da Justiça teve mudança, saiu o André Mendonça e entrou um ex-delegado da Polícia Federal, Anderson Torres. O Ministério da Defesa, eu falei, né? Saiu o Fernando Azevedo Silva e entrou o Braga Neto. A gente vai comentar sobre as merdas que o Braga Neto fez hoje. Ministério das Relações Exteriores. Saiu o Ernesto Araújo e entrou o Carlos Alberto Franco França. Secretaria de Governo. Saiu o Luiz Eduardo Ramos, que foi transferido para a Casa Civil. E entrou uma deputada do PL, Flávia Arruda, que é do Centrão. Foi por causa do Centrão que ele entrou. E na Advocacia Geral da União, o José Levi saiu e entrou o André Mendonça. Todas essas mudanças têm uma característica muito, muito característica. Essas mudanças foram feitas para acomodar o Centrão dentro do governo Bolsonaro e fez algumas mudanças. Tanto que absolutamente ninguém foi demitido. Todo mundo foi realocado. O próprio Ernesto Araújo já assumiu um cargo de diplomata no Itamaraty. Ele não foi demitido. Foram só mudanças porque o Congresso estava fazendo pressão para ter a mudança e o senhor Jair Messias Bolsonaro mudou. E aí a gente entra aqui muito mais na questão do o que essas mudanças vão causar. A parada é muito simples. O Jair Bolsonaro nunca teve o Congresso nas suas mãos. Nunca teve, nem de perto, algo parecido com isso. Só que agora ele se movimenta um pouquinho mais para ter o apoio do Centrão, que é quem governa de fato o Brasil. Essas mudanças podem fazer com que o Bolsonaro tenha apoio do Congresso Nacional e possa aprovar as merda que ele quer aprovar. O que é péssimo. Ele basicamente vendeu o Brasil pro Centrão. A dúvida é se o Centrão é melhor que o Bolsonaro ou o Bolsonaro sem Centrão é melhor. É uma dúvida muito grande, porque é um incompetente fazendo coisas incompetentes, mas agora é um incompetente que tem a possibilidade de aprovar alguma merda. É uma situação delicada.
Só para pontuar, a secretaria que o Hugo mencionou, ela é responsável por liberar verba. Quem assina o cheque é essa secretaria. Então, a gente perceber que a secretaria mencionada ela foi entregue às mãos do Centrão significa ter o dinheiro naquela situação ali, entendeu? Está à disposição. E isso é completamente relevante quando você para para pensar em apoio político. Você libera a possibilidade de emendas e tudo mais. Então a gente fica numa situação bem desconfortável enquanto brasileiro, cidadão de bem e pagador de impostos, porque imposto é roubo.
Galera, vamos fazer o seguinte, a gente vai comentar sobre as merdas que o Braga Neto fez, mas antes eu quero falar um negócio. O Brasil viveu durante 14 anos o melhor momento da história das relações exteriores que esse país já viu. E esse país foi responsável por criar diplomatas que criaram a ONU, que é o caso do Bife Oswaldo Aranha. Ele foi um dos responsáveis pela criação da ONU. E também outros grandes nomes que fizeram parte de mediações extremamente importantes. O Ernesto Araújo pegou tudo o que o PT fez e jogou no lixo. Para vocês terem exemplo de como o Ernesto Araújo é um imbecil, pouco tempo atrás teve uma votação na ONU que era sobre patente. se você poderia ter a oportunidade, por exemplo, a patente da Pfizer. Se países que não têm a patente poderiam produzir a vacina para ficar mais barato e poder então, vacinar a sua população. Todos os países que não possuem vacina votaram a favor para retirar, para quebra de patente. Sabe quem votou contra? Estados Unidos da América e o senhor ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Então, assim, a saída do Ernesto Araújo é um grande alívio, porque ele é um merda. Ele é o... Eu não sei se vocês vão lembrar do Vélez na Secretaria no Ministério da Educação. Você lembra do Vélez?
Grande Vélez.
Ele era horrível, mas ele saiu no primeiro ano. O Ernesto Araújo tá 3. Então, a saída dele me dá uma tranquilidade muito grande. É, Mark, quer comentar sobre as merdas que o Braga Neto já fez em um dia de Ministério da Defesa?
Olha, eu posso fazer uma leve menção à possibilidade de golpe antes?
Não, claro, aí a gente já vai pro golpe já.
É, esse é um assunto importante. Eu queria saber como é que a gente vai engatar nisso.
Eu vou engatar agora. A gente vai falar do Braga Neto. Eu vou levantar a bola do Braga Neto e aí a gente fala de golpe, pode ser?
Fechou.
O Braga Neto é o seguinte, o Braga Neto, ele já era ministro do governo do Jair Messias Bolsonaro. Ele agora passou para o Ministério da Defesa. Para quem não sabe o que é Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa é responsável pelas Forças Armadas Brasileiras. Ah, Hugo, só isso? Só. Isso é a única responsabilidade dele. É verba para exército, verba para marinha, verba para aeronáutica. Se o Brasil entrar em guerra, ele tem importância. Como o Brasil nunca vai entrar em guerra, esse filho da puta tá ali só para fazer média com a porra do exército.
Fazer média e pintar cerca.
E comprar uma picanha pra galera, comprar uma brama pra rapaziada, que nem eles fizeram.
Pintar um asfalto.
Exatamente. Aí a primeira medida desse filho da puta foi ter uma reunião com os três chefes das três Forças Armadas Brasileiras. Os três pediram demissão, e porque não gostaram da onde estava caminhando o Ministério da Defesa. Agora, e um deles, inclusive, citou que não gostava dessas tendências golpistas. Não explicou que tendências golpistas eram essas, mas falou de tendências golpistas. E também, para variar, hoje, a gente está gravando isso no dia 31 de março, que é um dia antes do aniversário do golpe de Estado que o Brasil recebeu em 1964, que aconteceu no 1º de abril. E ele fez, mais uma vez, um texto com menção, falando que tem que se aplaudir, essas coisas. Então, o Brasil, com essa mudança desses três grandes chefes das forças militares, por causa dessas tendências golpistas do Braga Neto, criou-se o medo de golpe de Estado no Brasil. E aí, um dia depois, esse merda vai parabenizar e glorificar esse dia, que foi talvez o pior dia da história do Brasil. Aí a gente entra. É possibilidade de um golpe de Estado, aquilo que se ventilou na Foice de São Paulo, aquilo que se ventilou na Globo, aquilo que se ventilou no Estadão, tudo aquilo pensava-se em um possível golpe. E aí eu quero a opinião de vossos senhores para esse possível golpe ou não possível golpe que está nas mãos aí do Braga Neto.
Uma menção só para corrigir uma informação que você deu é que o pior dia da história do Brasil não foi em 64. Foi no momento em que Pedro Álvares Cabral bota os pés nesse lugar e dali começa a dar errado.
Ué, Jamarco, achei que você ia falar o dia que o Thiago Neves perdeu aquele pênalti contra a LDU, mas aí...
Cara, ali esse é um momento... Um forte dia, hein?
É, ali eu acho que é o pior momento da minha história. Quanto sujeito, mas aí... Esquece. Agora, com relação à possibilidade de um golpe, ou como a gente conhece, o golpe, eu tendo a ser muito cético com relação a qualquer tipo de ruptura institucional que venha a acontecer. Tanto pela conjuntura, quanto pelo momento histórico que levou o golpe militar de 1964 e o momento atual. Naquela época, você tinha um Brasil que já vinha em efervescência antes mesmo de 1964. A gente pode colocar ali como um momento chave da crise a própria renúncia do Jânio Quadros. Alguns outros vão colocar como 1963 e os planos do João Goulart não funcionando, não dando certo, ele tendo que abandonar os planos econômicos, e por aí vai. A gente pode pensar até mesmo nas revoltas militares que ocorreram em outubro de 63 e depois em janeiro de 64. A gente pode pensar em uma série de fatores que vão levar a um contexto de você pensar politicamente na possibilidade de uma intervenção comunista do Jango. Naquela época era um contexto muito mais aceitável pensando internacionalmente, e a gente vivia uma polaridade pela Guerra Fria. Até aí, ok, você consegue ainda entender um movimento que vem a ser golpista, quais foram as razões deles naquele momento. Se você passar a analisar o momento atual, cara, são 4 mil mortos diariamente, aproximadamente. 4 mil mortos. Você vai dar golpe pra quê? Pra roubar oxigênio, caralho? Pra, porra, entupir o cu de cloroquina de todo mundo que tá no leito? Pra que essa porra, mano? Não existe nenhuma possibilidade de você dar um golpe pra sumir uma conjuntura dessa. Vamos forçar a galera a ir pra rua e ter 10 mil mortos todo dia? É burrice, entendeu? Pensar numa porra dessa. Acredito que não venha acontecer. É muito mais bravata, na minha opinião, do que qualquer outro tipo de real ameaça.
Discordo, craque. Felipinho.
Olha, eu me vejo muito obrigado a concordar com o Jamarck. É evidente que o senhor presidente tem tendências golpistas, ele sempre deixou isso claro. E que quem está ao redor dele, consequentemente, também tem, que são as pessoas que ele escolhe para estar com ele, né? Mas eu colocaria no plano da histeria a possibilidade de um golpe. Eu acho ela muito irreal, porque ela não é sustentável. Com a conjuntura que você tem hoje, tanto internacional quanto interna, até mesmo de apoio popular, você não tem possibilidade de sustentar isso num longo prazo de anos, que nem foi a ditadura de 64.
Bom, é porque é o seguinte, a gente estava conversando isso aqui, inclusive, antes de começar o programa, e eu não acho que não exista essa conjuntura, tanto nacional quanto internacional, para a possível golpe. Porque a gente não está mais em 1964, onde a informação é um pouco mais complexa e a Guerra Fria é algo real. A conjuntura é diferente. Então, o golpe precisa ser diferente. Não é um golpe como o golpe de 64. É um golpe mais diferente, um golpe diferenciado. E me assusta, talvez, que existe muito a perspectiva de ondas, né? Por exemplo, quando você teve em 1968, você teve protestos na França sobre dormitórios conjuntos, virou um movimento popular brasileiro pela democracia em 68 aqui também, sabe? Uma coisa puxa a outra. Primavera Árabe, algo que aconteceu em um país, puxou para as outras, isso já nesse século. Então, quando eu penso em golpes de Estado sendo aplicados na Bolívia, uma tentativa de golpe aplicado em outras regiões da América Latina, né? Equador, a gente teve uma conjuntura, a Venezuela nem se fala. Então, eu acredito que há uma conjuntura internacional que favoreça um golpe. Eu acredito também que há a tentativa de uma perpetuação de poder, visto que existe a grande possibilidade do Bolsonaro não se manter no poder no ano que vem. Ele não está com uma aprovação boa, a situação da pandemia bateu muito mal, e ele precisa criar uma narrativa para segurar isso. E eu não acho que esse golpe de Estado vai ser o Bolsonaro se perpetuando no poder. Mas criar mecanismos e instituições que bloqueiem ainda mais a democracia no Brasil, e eles possam ali se perpetuar no poder, especialmente o Centrão, que foi o que aconteceu em 64, inclusive. Mas não vai ser um golpe claro, explícito. Eu acho que existe essa possibilidade. E o apoio internacional eu acho que também existe, Felipe. Eu falei aqui, inclusive, nos bastidores sobre o Rodrigo Duterte, que é um cara que faz uma ditadura militar na Filipinas, que teve um apoio de conjunturas. Você tem outros exemplos também de ditaduras que são apoiadas. Por exemplo, o caso de Mianmar, que é um caso que está acontecendo uma ditadura agora, nesse exato momento, ele tem apoio de alguns países. Talvez não se sustente, mas o Brasil tem uma importância geográfica e econômica muito mais importante do que Mianmar. Com todo respeito aí a todos os birmanenses que nos escutam. Mas mesmo assim, eu acho possível que aconteça esse golpe.
Não, então, ele pode ser que tente se colocar ele em prática. Eu acho que ele não é sustentável.
Ah, isso, beleza.
Entendeu? Devido às conjunturas. Você não vai ter um Estados Unidos por trás ajudando a manutenção disso, que nem você teve lá em 64. Você não tem nem o... Como é que eu posso dizer? As grandes empresas brasileiras querendo isso, sabe? Seria uma... Até, vamos sei lá, lembrando o episódio que a gente falou de Bolsa de Valores. O mercado brasileiro não entenderia bem uma quebra institucional. A moeda ia enfraquecer. são vários fatores que antes tiveram a favor que eu não sei se manteriam a favor agora.
Mas, Felipe, quando teve quebra institucional para dar o golpe na Dilma, a Bolsa cresceu, pô.
É que essa quebra institucional da Dilma, ela foi fakeada, disfarçada, maquiada de um processo legal de impeachment.
Isso.
Não, mas isso vai acontecer também se acontecer um golpe do Bolsonaro? Não? Não vai ser um golpe claro. Eu estou dando golpe. Não vai ser assim. Nem 64.
Não, eu acho que as condições dele de dar um golpe só por vias militares. Por vias políticas e de acordos que nem foi o da Dilma, eu acho que ele não consegue.
É, porque em 1964, o golpe militar também foi mascarado por um requinte de legalidade. Aqueles que defendem a ditadura militar falam que não aconteceu a ditadura militar porque o processo foi legal.
De certo modo, não e sim. Vamos lá, vamos pegar 64 para a gente poder dar uma analisada. É, porque se você pega o ato institucional número 1, por exemplo, ele vai colocar que a gente tem na verdade, a Revolução ela já tinha legitimidade por si própria. E que ela respeitava a Constituição por quem se entendia que seria respeitável. Respeita o Congresso porque acreditava que fosse adequado para os sentidos da Revolução de 64. Isso é o que está no ato institucional número 1. O ato institucional número 1 também vem acompanhado, por exemplo, da decretação de vacância do João Goulart, que ainda estava em solo nacional, em 64. Você tem uma série de fatores que estão naquela época que vão indicar que existe uma legalidade, mas, ao mesmo tempo, você tem o ministro do STF sendo arrastado de madrugada, algumas fontes relatam que até com roupa de pijama, para ir assinar que o João Goulart estava deixando o cargo com vaga. E aí você tem uma série de outros fatores que a gente vai entendendo de desdobramento de 64, e os outros atos institucionais, entendendo como aquele processo vai se tornando claro para uma parte da sociedade, que era, sim, uma ditadura, era um regime autoritário, como também existia um caráter muito legalista nas próprias Forças Armadas. Porque o ato institucional número 5, por exemplo, você já tem um instrumento que legaliza a tortura, praticamente, legaliza as prisões arbitrárias, muito diferente da Argentina, por exemplo. É muito mais violenta do que a nossa, porque não tinha um instrumento legal que pudesse autorizar os militares a prender, a torturar, a matar, etc, etc. Quando você pega esse nosso contexto, você percebe essa diferença. Que tinha um caráter muito próximo da... Eles queriam vender uma imagem legalista, mas era completamente autoritário, distorcido. Você tinha partido político, mas eles tinham funções completamente distorcidas. Você tinha um Congresso funcionando, mas era completamente censurado. Você tinha uma série de outros fatores. Então, tem essa questão aí da gente olhar 64. É diferente.
Não, mas eu concordo com você, Jamarque. Mas o que eu estou dizendo, eu concordo com tudo que você disse. Mas o que eu estou dizendo é que, por exemplo, você também fazia uma maquiagem legalista para o caso da Dilma, sendo que não existia nenhuma legalidade ali. Do mesmo jeito que você faz uma maquiagem legalista porque está acontecendo em 64 até 85, mas não existe absolutamente nada ali que seja meramente legal, certo?
É que, para mim, a Dilma ela segue diferente. O argumento do impeachment é que o impeachment ele é um julgamento político e jurídico. Ele acontece concomitantemente. E quando você pega o aspecto jurídico, por exemplo, a Dilma não tinha argumento nenhum que fosse tão sustentável ao ponto de indiciá-la como um crime. Ela foi absolvida no STF, se não me falha a memória. A questão é que, politicamente, ela se encontrava muito mais fraca do que qualquer outra possibilidade para aquele momento. É o que alguns sociólogos, cientistas políticos chamam de polarização fragmentada. Os dois polos da política vão estar constantemente fragmentados e você não consegue mais articular nenhum dos dois lados para fazer com que um presidente se mantenha no poder. E lembrando que também a Dilma perde o apoio do presidente da Câmara naquele contexto. Ela vai chutar o pau da barraca com o Eduardo Cunha e toma na tarraqueta com isso também. Eu acho que existe uma diferença que não dá para o... É, eu acho que não dá para colocar o Bolsonaro... Eu não consigo ver, por exemplo, o IPES atuando fortemente para que o Bolsonaro dê o golpe. Saca? Eu não consigo ver uns militares indo pra rua e a galera tirando foto, botando no jornal, graças a Deus tá acontecendo isso aqui. Porque no Jango era diferente, entendeu? Com o Getúlio Vargas era diferente. A polarização, por exemplo, em 37, pra gente não falar só a ditadura militar, também é outra que a gente pode analisar e pensar. E aí vai para uma série de argumentos que a gente pode fazer de comparação entre as duas.
Concordo, concordo. Tô contigo. Galera, como a gente fala aqui no Furinho, a gente tenta fazer tudo em 30 minutos ou menos. Aí tá mais ou menos aí a ideia de cada um se pode ter golpe ou não. Na minha cabeça pode ter um golpe, mas acho que não vai ser parecido com 64. Os outros dois acham que já é aí o pensar demais, talvez uma preocupação a mais. Rapidinho pra gente terminar, cara, vamos fazer aqueles comentários correndo sobre as notícias importantes da semana também, porque a gente já está batendo o nosso tempo. A notícia importante também é que a gente vai ter mais uma indicação do Bolsonaro ao STF com uma aposentadoria. Agora me fugiu o nome, eu tava com a notícia na cabeça,
Aurélio.
Gente.
Marco Aurélio.
Marco Aurélio, perfeito. O Melo foi o que aposentou e entrou o Nunes Marques. E aí agora vai sair esse para a entrada de um outro, isso é importante. Bolsonaro vai ter mais um aí, bolsonarista, no STF ad eterno. Isso é um fato curioso.
É, ele vai ser o primeiro presidente, eu acho, que vai ter o direito a indicar dois ministros do STF. Porque muda bastante no jogo. E vamos ver como é que vai se dar essa nova indicação. Nome conservador, evidentemente, que fortalece o Bolsonaro no STF.
É, só de curiosidade, o Nunes Marques, por exemplo, ele tem 48 anos. Pra você se aposentar pelo STF, você tem que ser 75. Então, se o Nunes Marques não morrer, ele vai ficar mais de 20 anos no STF. E esse é um cara completamente a blue bleblé das ideias. Ficaremos aqui, então, com o Furinho. Eu vou dar um minuto de consideração final pro Felipe e pro Jamarque. Um minutinho, vai! Felipe.
Bom, minha consideração final aqui sobre, retomando o lance do golpe, né? Uma coisa que a gente não pode desconsiderar é que depois de todo o governo do PT, a esquerda ganhou força. Não é à toa que o Haddad teve milhões e milhões de votos que não dá para ser desconsiderado, que seriam pessoas que lutariam contrariamente ao golpe. Eu vejo a esquerda hoje, pós-PT, muito mais forte do que foi em épocas passadas. E outra coisa é a questão da internet e das redes sociais, que tornam a censura muito mais difícil.
É verdade, verdade. Jamarque, você tem 10 segundos, Jamarque.
Eu amo o cu da ditadura, eu amo o Gil do Vigor, e era isso que eu tenho para comentar. Na hora que ele chorou, eu chorei também. Abraços.
É isso aí, galera, muito obrigado. E aí, o meu recado final é o seguinte, vai tomar no cu Manuela Dias, que acabou com o amor de mãe, fazendo só cagada atrás de cagada. Vai se ferrar, Manuela Dias. Um grande beijo e tchau!